Jornal Câmara dos Deputados. Plenarinho realiza eleições simuladas para crianças pela internet. Proposta de unificação do ICMS não é consensual na Câmara. Lei que combate a compra de votos está em vigor há 11 anos. Chega à Câmara MP que concede 30 bilhões de reais ao BNDES. O Poder Executivo enviou à Câmara dos Deputados uma medida provisória que autoriza o governo a repassar 30 bilhões de reais ao BNDES como parte da operação de capitalização da Petrobras.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem outras informações sobre a MP.
A Câmara vai analisar ainda neste ano a medida provisória publicada pelo governo no dia 27 de setembro, que autoriza a União a conceder ao BNDES até 30 bilhões de reais. Segundo o secretário do Tesouro, Arno Augustin, a MP está relacionada exclusivamente com a capitalização da Petrobras e não representa necessariamente repasse direto ao banco. Com a oferta de ações promovida pela Petrobras, o governo federal ampliou de 56% para 64% sua participação no capital com direito a voto. A participação corresponde às ações detidas pelo próprio governo, pelo BNDES e pelo Fundo Soberano. Integrante da Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, destaca que a medida provisória é importante para garantir o caráter estatal da Petrobras.
BNDES, nesse caso, ele está sendo um instrumento do Estado brasileiro para fazer com que a capitalização da Petrobras tenha uma participação forte do próprio Estado. Como nós vimos no passado, a tendência de governos anteriores era fazer com que a Petrobras cada vez mais dependesse do mercado privado e fosse, na prática, portanto, perdendo o seu caráter de empresa pública através da participação crescente do capital privado.
Fernando Sarte, economista da Unicamp, também considera a medida adequada.
O governo está gastando mais, não só aqui, mas em todo lugar do mundo, né? Agora, com uma prioridade que me parece fundamental, que é o investimento. Todo esse recurso, inclusive esse aporte para a Petrobras, não é simplesmente custeio, né? Isso é para incentivar o investimento, nesse caso específico do pré-sal. O BNDES é um banco que visa financiar investimento. Portanto, todo aumento de gasto que seja destinado ao aumento de investimento é muito bem-vindo.
Já a oposição está atenta. A assessoria do Democratas adiantou que prepara emendas a serem apresentadas ao texto da medida provisória. Os técnicos também analisam se parte dos 30 bilhões destinados ao BNDES poderia integrar um artifício contábil para o governo atingir sua meta de superávit primário, que é a economia feita pelo governo para pagamento de juros da dívida pública. A oposição estuda ainda se a concessão de recursos ao BNDES não significa uma captação subsidiada com os custos pagos pela população. É que para o BNDES o custo de captação tem como base a TJLP, taxa de juros de longo prazo, hoje em 6% ao ano. Só que o custo de captação no mercado é baseado na taxa Selic, ou seja, 10,75%. Essa diferença é que seria bancada pelo brasileiro. De Brasília, Idelene Macedo.
Economia. Proposta de unificação do ICMS não é consensual na Câmara.
O governo ainda acredita que a unificação nacional do ICMS possa ser votada até o final do ano, mas a intenção não é consensual na Câmara.
A repórter Verônica Lima, jornalista da Rádio Câmara, ouviu deputados do governo e da oposição a respeito do assunto.
O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse nesta semana que a unificação do ICMS, importante ponto da reforma tributária, pode sair neste mandato. De acordo com o ministro, o governo federal vai negociar com os estados compensações para quem tiver prejuízos com a medida. Mas o deputado Alfredo Kaifer, do PSDB paranaense, duvida que uma votação como essa seja possível em fim de governo.
Uma parte importante dos deputados não vai ficar, então vai evitar criar constrangimentos. Não há consenso entre os governadores, que são detentores, em última instância, do ICMS. Eu acho importante, sim, se a gente conseguisse unificar a legislação do ICMS, mas isso será um debate longo, duradouro. Nós teremos muita discussão em cima disso e certamente neste restante, após as eleições, eu não acredito que nós teremos clima e ambiente para aprovar esse tipo de matéria.
Para o deputado Pepe Vargas, do PT Gaúcho, a falta de consenso entre Estados e União impediu a aprovação de reforma tributária proposta pelo governo Lula. Segundo o parlamentar, o que o ministro Mantega declarou foi a disposição do governo em avançar em direção ao fim da guerra fiscal entre os estados.
Nós temos hoje 27 legislações distintas, porque cada estado tem uma legislação, cerca de 40 tipos de alíquotas, cria enormes dificuldades na compensação de créditos tributários, cria enormes dificuldades e diferenças na implantação da tributação sobre produtos essenciais e da cesta básica. Se os governadores e o governo federal sentarem numa mesa e discutirem claro e abertamente, né, esse novo sistema, nós vamos verificar que só quem tem a ganhar com isso é o povo brasileiro.
A Comissão Especial da Reforma Tributária aprovou em novembro de 2008 proposta de simplificação do sistema tributário brasileiro. Além de medidas para tentar acabar com a guerra fiscal, o texto busca reduzir a carga tributária, que em 2009 era de cerca de 34%, segundo o IPEA. A proposta aguarda votação em plenário. De Brasília, Verônica Lima.
Eleições 2010. Acompanhe na Rádio Câmara a cobertura dos tribunais eleitorais. Flashes de todo o Brasil. A análise de cientistas políticos. A apuração e o resultado das urnas. Tendências e desafios dos eleitos. No dia 3 de outubro, acesse www.radio.câmara.gov.br. Rádio Câmara. A Rádio da Cidadania. Criança segura.
Para evitar acidentes de carro, nunca deixe as crianças soltas ou os bebês no colo. As crianças devem ficar no banco traseiro, com cinto de segurança ou em cadeirinhas especiais com certificado do Inmetro. Não deixe que elas coloquem mãos, braços ou cabeça fora do veículo. Trave as portas e só abra quando o carro estiver parado.
Pequenos cuidados evitam grandes acidentes. Uma campanha da Câmara dos Deputados. Esporte.
Governo cria autoridade olímpica para os Jogos de 2016 no Brasil.
A Câmara dos Deputados recebeu a medida provisória que cria autoridade pública olímpica que vai gerenciar os projetos referentes à Olimpíada de 2016.
Saiba detalhes sobre a proposta na reportagem de Delene Macedo.
O governo editou a medida provisória 503 que cria a Brasil 2016 e a autoridade pública olímpica, a autarquia responsável pelo gerenciamento e licitação de projetos para as Olimpíadas de 2016. Entre outras atribuições, a Autoridade Pública Olímpica poderá contratar, manter ou executar obras e serviços referentes aos Jogos Olímpicos, preferencialmente por meio da empresa Brasil 2016. A estrutura da autarquia conta com mais de 480 cargos em comissão, com salários entre R$ 5 e R$ 22 mil reais. O início dos trabalhos está previsto para outubro. A medida provisória foi assinada para compensar outra MP que expirou em setembro por não ter sido votada pelo Congresso. Líder do governo no Congresso, o deputado Gilmar Machado, do PT de Minas Gerais, explica que o novo texto traz alterações.
O que nós estamos mudando realmente é, primeiro, nós só estamos criando uma pessoa que vai coordenar o processo, diferentemente da outra vez, que tinha outras funções, e além disso, estamos deixando mais claro qual é o papel dos entes, município, estado e união, durante a realização do evento, que também não estava muito claro na vez anterior, que era mais só concentrado a nível nacional. Então essas são as alterações para que nós possamos realmente cumprir a nossa, aquilo que nós tínhamos acertado, com, tanto com o Comitê Olímpico Internacional, quanto com a FIFA. E com isso a gente equaciona esse problema, e eu tenho certeza que depois do período eleitoral nós vamos conseguir realmente votar, e nós não vamos ter o mesmo problema que tivemos antes do período eleitoral.
No entanto, especialistas questionam a constitucionalidade da medida provisória, uma vez que foi editada na mesma sessão legislativa e trata do mesmo assunto de medida provisória anterior. É o que explica a assessora técnica da Câmara, Juliana de Freitas.
A medida provisória número 503, editada pelo Poder Executivo em 22 de setembro, ela vem ratificar um protocolo de intenções entre a União, o Estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro, vem ratificar esse protocolo que estava disposto na medida provisória 489, que perdeu a eficácia. Então, me parece, nessa análise preliminar mesmo, de que há uma inconstitucionalidade aí. Qual seja? A de que essa, em que pese os termos serem utilizados, outros termos, outro vocabulário, outro texto, o que a medida provisória 503 faz é reeditar, é tentar fazer que a medida provisória 489, que por disposição constitucional tem que perder eficácia, não perca sua eficácia.
Wagner Soares Padilha, especialista em processo legislativo, observou que caberá ao Supremo Tribunal Federal, se provocado, decidir sobre a constitucionalidade da MP 503, pois ela é apenas uma ratificação de um protocolo de intenções baseada em outra MP e em um projeto de lei em tramitação na Câmara. Padilha aponta um caminho para resolver a questão.
No caso em espécie aqui, a gente já tem um projeto de lei que está tramitando lá na Comissão de Trabalho, né? O que, que o governo pode fazer com isso? Como se trata de um projeto de lei do Executivo, ele pode pedir urgência constitucional para aquele projeto de lei, né? E esse projeto tem um prazo, vai ter um prazo de 45 dias, se não apreciado aqui na Câmara, passa a trancar a pauta das sessões ordinárias, né? Então ele pode fazer isso.
Wagner Padilha explicou que outra saída é a base governista pedir a urgência urgentíssima do projeto, o que possibilitaria a apreciação da matéria na Câmara de um dia para o outro. De Brasília, Idelene Macedo.
Eleições.
Lei que combate a compra de votos está em vigor há 11 anos.
A proposta que deu origem à lei de combate à compra de votos foi a primeira iniciativa de caráter popular a tramitar na Câmara dos Deputados.
O repórter José Carlos Oliveira, jornalista da Rádio Câmara, detalha a luta pela aprovação da matéria no Congresso Nacional e fala também de outras iniciativas pela moralização do processo eleitoral brasileiro.
A lei de combate à compra de votos acaba de completar 11 anos em vigor. O texto pune com rigor o candidato que doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal em troca do voto para cargos eletivos. O uso da máquina administrativa também tornou-se motivo de punição. Em ambos os casos, o político pode ter a cassação do registro da candidatura ou do diploma de eleito. A lei de combate à compra de votos é um marco da legislação brasileira por ter surgido do primeiro projeto de iniciativa popular a passar por toda a tramitação do Congresso Nacional até ser sancionado pela Presidência da República. Isso ocorreu em setembro de 1999. A iniciativa partiu da CNBB como o resultado da mobilização da campanha da Fraternidade de 1996, que tinha o tema Fraternidade e Política. Outras 40 organizações da sociedade civil, como ABI, OAB e MST, encamparam o projeto. Comitês instalados em todo o país colheram 1 milhão e 39 mil assinaturas em apoio ao texto, numa época em que a internet ainda não estava tão proliferada no país. O secretário executivo da Comissão Brasileira Justiça e Paz da CNBB, Daniel Seidel, lembra que o objetivo da lei é valorizar a política como melhor forma de resolver as legítimas demandas de uma sociedade plural e democrática.
A Lei 9840, ela nasceu justamente para resgatar a dignidade daqueles que se comprometem com a construção do projeto democrático no Brasil para uma perspectiva realmente cidadã. Na perspectiva, então, da moralização da política, mas, sobretudo, da valorização da política e trabalhando numa perspectiva de educação política para o voto cidadão, de forma que a pessoa não vote, mas cobre dos eleitos os seus compromissos e cobre uma efetiva representatividade das demandas populares que cada vez crescem mais, e daí a necessidade de termos legítimos representantes que possam ser eleitos sem o abuso ou uso do poder econômico.
Seidel cita algumas das práticas nocivas na política que a lei de combate à compra de votos ajuda a superar.
Em campanhas eleitorais, nós já vimos pessoas que trocam o seu voto por uma dentadura, por uma consulta médica, por remédios que estão disponíveis na rede pública, por sapato, por roupa. São danos que realmente macularam a política brasileira, porque serviram de apoio para construções que não tinham como interesse o bem comum, mas o favorecimento de determinados grupos econômicos. Então, trabalhar para a consciência e para a importância de cada um dos votos que a gente deposita nas urnas é uma tarefa que ainda não terminou. E é por isso que a gente continua, então, organizado enquanto movimento de combate à corrupção eleitoral.
A lei de combate à compra de votos inspirou o movimento a apresentar o projeto de iniciativa popular da ficha limpa, recentemente aprovado no Congresso Nacional. Apesar dos questionamentos no Supremo Tribunal Federal, a ficha limpa está valendo para essas eleições, conforme orientação do Tribunal Superior Eleitoral. O movimento de combate à corrupção eleitoral mantém hoje cerca de 300 comitês em todo o país que trabalham principalmente com a conscientização política do eleitor e denúncias de casos de corrupção. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61 3216 1730.
Vida saudável. Alimente esta ideia.
Para que as crianças continuem brincando, estudando e crescendo com saúde, é importante que as vacinas estejam em dia. Fique atento à caderneta de saúde do seu filho e ao período de vacinação. Participe das campanhas. Em caso de dúvidas, procure o agente de saúde da sua comunidade.
Nutrição saudável. Alimente esta ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5.000 anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Plenarinho realiza eleições simuladas para crianças pela internet.
Participantes do projeto Eleitor Mirim irão votar na eleição simulada promovida pelo Plenarinho através da internet.
O repórter Paulo Roberto Miranda explica mais sobre a promoção da Câmara.
Plenarinho vai realizar eleições simuladas pela internet para crianças no próximo domingo. A urna do site Plenarinho vai ser aberta no dia 3 de outubro, data do primeiro turno das eleições, para que as crianças votem em candidatos definidos por elas próprias. As crianças foram selecionadas para participar do projeto Eleitor Mirim, que orientou professores durante todo o primeiro semestre a prepararem aulas bem divertidas com conceitos da democracia como voto, representação e cidadania. Em agosto, com o clima intenso da campanha eleitoral em todo o país, as crianças das escolas escolhidas definiram seus candidatos com direito a partido, slogan e plataforma política. Ana Cláudia Lustosa, coordenadora do projeto Plenarinho, explicou como serão as eleições virtuais do projeto Eleitor Mirim.
O projeto Eleitor Mirim surgiu dessa ideia da gente realmente conseguir aproveitar um ano eleitoral para tratar das questões políticas, né? A importância do voto, a importância da participação popular, conceitos como democracia com as crianças. E a gente, há alguns anos, o Plenarinho já organiza, num período eleitoral, uma eleição virtual, com urna eletrônica, igual a urna eletrônica que os adultos vão votar, e a gente desenvolve os candidatos. Esse ano, dentro dessa ideia de construir um programa educativo que não fosse só constituído do ato de votar no período da eleição, a gente desenvolveu uma cartilha e disponibilizou online essa cartilha para que as escolas pudessem fazer download. E a gente selecionou, a partir de redações que foram enviadas para o site, a gente divulgou no começo do ano, né, como é que era o projeto, para saber que professores teriam interesse, e a gente selecionou algumas escolas a partir da redação dos professores. Porque justamente essas escolas foram as que propuseram os candidatos que vão ser votados esse ano.
Ana Cláudia Lustosa informou que a eleição do Plenarinho terá 3 candidatos fictícios de partidos fictícios, propostas surgidas das próprias crianças. São eles o Ferronildo, cuja plataforma política é combater a pedofilia, o Super Ari, que prega a preservação do meio ambiente, e a candidata Mulher Natureba, que tem como prioridades educação e meio ambiente. As crianças vão poder ver cada um deles no site e conferir a campanha eleitoral até o segundo turno das eleições, no dia 31 de outubro. Eles também vão poder votar na urna aberta no site do Plenarinho, www.plenarinho.gov.br. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite, boas eleições, bom final de semana e até segunda-feira.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.